Amém, aleluia. Saiu? Amém. Esses dias, se não me engano, no sábado passado, nós falamos sobre sábado, né, Júnior? Sobre o que foi, Júnior? O povo de Deus, esses dias, não sei se vocês lembram, todo mundo, presta atenção, é interessante. Nós estávamos estudando, né? Estamos ainda estudando, algumas características, né? Do povo de Deus. Algumas características do povo de Deus. Como que você sabe, né? Porque não, quando você vê pela linguagem, pelo território, pela cor, pelo olho, a gente caracteriza um povo. Não é assim? Por exemplo, chinês, você olha, você sabe que ele é ou chinês ou coreano, né? O japonês também tem uma característica diferente. O sul-africano, o alemão, né? O alemão tem uma característica bem diferente dos outros. Você olha, você percebe logo que é alemão. Uma das espécies, das raças mais heterogênea é a nossa, né? O brasileiro. O brasileiro, ele é muito misturado. Ele não tem uma... Você olha assim, é bem variado, né? Apesar de que tem também um traço diferente, né? Mas não é igual, por exemplo, o chinês que você olhou, ou o japonês, você, os asiáticos, né? Sabia que você não sabia? Essa aqui. Fez bem. Aí, né, então eu estava dizendo aqui que cada povo tem uma característica, ou várias características, né? Várias coisas que você identifica o povo, que tipo de gente que é. Índio, quando você vê um índio, pode estar lá no centro de São Paulo, pode estar não sei onde for, ele tem uma característica diferente, o índio. Amém? Cada povo, então, tem as suas características diferentes. E o povo de Deus, será que tem também alguma coisa que diferencia dos outros? Como que a gente sabe que é povo? Não, esse é filho de Deus. Esse é japonês, esse é inglês, esse é americano, então sul-africano, agora o africano. Então você diz, não, o povo de Deus tem uma característica diferente. E durante muito tempo Deus segurou isso. Lembra lá em Gênesis quando fala os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, tomaram para si mulheres, etc. Então, e os filhos de Deus foi se misturando com os filhos dos homens e perdeu por completo a característica do povo de Deus. Deus eliminou todos os homens da terra, ficando apenas 6, 8 pessoas. E dessas 8 pessoas, a humanidade hoje é descendente. E continua, foi crescendo, crescendo, e cada povo, um descambou lá para a Ásia, outro não sei para onde, etc. Tal, e deu no que deu. A gente é difícil até de explicar por que que o outro tem o olho puxado e a gente não tem, né? O que que aconteceu? A verdade é que o povo, de um modo geral, é, espalhado pela terra, tem cada um, né? Foi dividido em partes, dependendo do local que eles estavam morando, do jeito que eles estavam morando, etc. E ali passou a existir um povo, uma nação. E no meio de tudo isso, Deus tinha um povo, que era o povo judeu. Alguma coisa caracterizava aquele povo. Uma delas, por exemplo, é que o judeu ele não podia casar com outra pessoa. A judia não podia casar com qualquer pessoa. Para manter a espécie, manter a raça, manter as tradições. Uma outra coisa que era característica do povo judeu, qual é? Não ter território, eles não tinham território, eles não tinham lugar. Era um povo que andava pela terra peregrinando, em busca de uma terra que Deus havia prometido a Abraão. Todos eles eram filhos de Abraão. Ou seja, ali eles esperavam no que Abraão esperou. Amém? Nós somos... Aquele povo dizia assim, nós somos filhos de Abraão. Então eles não tinham lugar. Era uma característica daquele povo. Mas, hoje, existe o povo de Deus? Existe? Existe. Você sabe, na rua, distinguir um do outro? Não. Quando que você consegue distinguir? Quando você começa a perceber que aquela pessoa... faz parte do povo de Deus. Quando? Você conversa com ela, convive com ela, começa a observar, e de repente você às vezes até faz a pergunta. Faz a pergunta. Né? Então, o povo, a gente não julga pela aparência. Não é porque ele tem o olho japonês, chinês, etc. Não é, nós não temos como julgar a pessoa pela aparência e dizer essa pessoa faz parte do povo de Deus. Mas tem algumas características. Tem algumas coisas que você, convivendo com a pessoa, andando com a pessoa, você percebe algo diferente. Com aquela pessoa, você vê, não, essa pessoa é um. Faz parte do povo de Deus. Amém? Se Jesus estivesse hoje na terra, fisicamente, da forma como ele esteve, e andando no nosso meio, será que ele encontraria alguém, algum filho de Deus, alguém que seria. Fazia parte do povo de Deus? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Dito isso, vocês não acham que é importante nós, hoje, entendermos melhor essa questão, para que você não seja confundido? Porque você vai conversar com a pessoa, você fica em dúvida. Você vai examinar, conviver com a pessoa, você fica em dúvida. Né? As pessoas começaram a andar quando Jesus estava aqui, os 45 dias, 45? 40 dias ficou na terra, né? Então, as pessoas conversavam com Jesus e sentia. No caminho de Emaús iam os dois discípulos conversando, eram três pessoas ali. Mas, quando Jesus desapareceu, os discípulos disseram o seguinte: você não percebeu que quando a gente conversava com ele, ardia o nosso coração? Vocês não perceberam que quando a gente conversava com ele, alguma coisa parece que estava acontecendo? Então aí já caracterizou. Amém? Também, um outro detalhe interessante, que quando Tomé duvidou se era ele ou não era ele, o que, que ele falou para Tomé? Não. O que, que foi que Tomé falou com ele? Acha na Bíblia para nós. O que, que Tomé falou para ele? Wender. Ele falou para Tomé. O que, que ele falou para Tomé? Carlinhos. Hã? Será que foi isso? O que está escrito aí? Ah, então não falou toque em mim, vê que eu estou no Espírito, não, né? Isso aí é outra coisa, é outra passagem. O que está escrito aí? Passa para quem está com o microfone aí. João? João 20, 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e meta no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Mostrou as mãos e chega a tua mão, mete-a no meu lado, aonde estava o buraco da lança. Estava ali o buraco da lança. Engraçado, Jesus já estava no novo corpo, né? E ele carregava com ele as marcas. Lembra quando Paulo fala assim, eu trago no meu corpo, né? Eu trago no meu corpo as marcas. Amém? Talvez algum sinal que nós vamos levar para algum sinal que nós vamos levar. Paulo falou, eu trago no meu corpo as marcas. Eu acho que, assim como Jesus levou, E Paulo também dizia, eu trago no meu corpo, eu tenho algumas marcas que vai caracterizar. Lembra quando Paulo fala assim também, sobre os espinhos na carne? Às vezes você não sabe, mas tem alguma coisa que te marca. Ou seja, que te impede às vezes de... Alguma coisa que te impede. Isso é normal. Não tem na sua vida alguma coisa assim que você não gostaria de ter no seu corpo? Alguma coisa que te marca? Fala, nossa, eu que... É assim, mano? Alguma coisa que você gostaria, falando isso, sinceramente. Eu não queria ter isso. Alguma coisa que faz, é como se você acha que aqueles cravos na mão dele não foi um sinal do sofrimento dele. Aquela marca do outro lado não foi um sinal. Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas. Quer dizer, ele não precisava dizer para você, a marca está aqui ou está ali, onde está. O certo é que ele já tinha alguma coisa. É. Tem alguma coisa. Que às vezes a gente fica... É. Mas como cristão, uma pessoa que está conformada, normalmente ele não vai trabalhar para mudar, ele não vai interessar em mudar, ele vai conviver com aquilo. Ele vai conviver com aquilo. E aquilo ele leva como um sinal. Ele leva como um sinal. Alguma coisa que fez com que ele sofresse. Mas é um sinal, por exemplo. Jesus não ficava reclamando. Ele não tinha só esses dois sinais. Com certeza ele tinha mais. Assim como Paulo chega e diz, eu trago no meu corpo as marcas. Ele tinha outras coisas. Mas, e por quê? Paulo fala que ele tinha aquilo, aquelas marcas, porque... para que ele não se ensoberbecesse. É. Se você fosse 100%, Fred, você ensoberbeceria. Então, às vezes a gente tira 10 numa coisa e é reprovado em outras. Porque se sobrar tudo para você, tudo, você se ensoberbece. Os filhos de Deus, que eles... Interessante, os filhos de Deus têm uma característica muito importante, que é ser abençoado. Mas às vezes a gente olha no Júnior aqui, né, olha no espelho e fala, se eu sou uma pessoa abençoada, cadê meu cabelo? O Júnior, o Darel, olha no espelho e fala, eu não sou uma pessoa abençoada, senhor. E olha o meu cabelo. Né? Ramiro. Concorda, Ramiro? Você não é uma pessoa abençoada? Abençoado significa tudo de bom ou não? É, ué. Abençoado significa tudo, tudo de bom. Tudo que ele faz dá certo, tudo que ele faz... Os seus conselhos são certos, a sua vida é boa, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa abençoada. Abençoado, pega e olha e vê o que significa abençoado. Mas aí você olha no espelho e fala, cadê meu cabelo? Não é? Aí você olha lá, às vezes a pessoa só tem 1,30 m. E fala, Ela põe, por mais que ela ponha salto, sapato alto, anda de perna de pau, é uma coisa que revolta, é um negócio que machuca, é um negócio que revolta, é um negócio que machuca, é uma coisa que você vai levar a vida inteira. Por mais perfeita e mais que a pessoa seja, vocês concordam ou não? Não tem alguma coisa que te machuca? Que te magoa? Alguma coisa que você não gostaria que tivesse? Que você gostaria de dizer, Senhor, podia me poupar disso. Paulo falou, quantas vezes eu pedi a Deus. E aí, ele disse que Satanás aproveitava isso. A Satanás aproveitava, mas você não é uma pessoa abençoada? Pede a Deus para pôr cabelo no você, ué. Amém? Você nunca pediu, João? Você está conformado? Você está conformado? Amém, gente? Então, o que, que eu estou querendo? Aonde é que nós estamos querendo chegar? Que nós precisamos estudar tudo isso, nós precisamos analisar, estudar bem, porque cada dia que passa, a tendência é de haver muita confusão. De você começar a entrar em pânico, às vezes, ou em parafuso. Mas espera aí, não é? Por que que dá tudo certo ali e não dá certo para mim? Por que que dá tudo certo aqui e não dá certo para mim? Quem falou que não dá certo para você? Às vezes, né? Então, você não consegue entender. E essa falta de entendimento, essa falta de segurança de que você é uma pessoa abençoada, isso faz mal, isso é ruim. Amém. Nós precisamos confiar em Deus, saber que Deus sabe o que faz, e que se Deus me quis assim, foi para o meu bem. Alguma coisa Deus quis assim. Né? Às vezes, em vez de tirar um braço, tirou o meu cabelo. Né? Em vez de tirar alguma coisa que ia me fazer falta, tirou outra coisa. Ou então, às vezes, de tirar, por exemplo, o coração, o dedo indicador, tirou o pequenininho. Nós precisamos estudar realmente as Escrituras para entender, porque nesse momento de grande luta, de confusão, nós temos visto pessoas fazendo pregações totalmente equivocadas. Falar na televisão, não sei aonde, mas totalmente equivocados. Por não entender os mistérios de Deus. Amém? O povo de Deus é um povo abençoado. Uma das grandes características do povo de Deus é o único povo na terra. De que maneira? Abençoado. Mas aí você pensa assim, mas o fulano de tal, riquíssimo, quem falou para você que aquilo é bênção? O povo de Deus é abençoado. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não ser abençoado? Amém? Então eu vou entender que aquilo não caracteriza bênção. Aquilo não caracteriza bênção. Você sabe como foi que ele ganhou aquela fortuna? Você sabe como foi que ele adquiriu aquilo? Se foi de forma ilícita ou não? A gente não julga pela aparência. A gente não julga pela aparência. Por exemplo, se você, Jesus mostrou, isso é bênção. Isso é bênção. Uma coisa que enfiou aqui no meu peito é bênção. Era bênção. Era bênção. Paulo fala, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Essas marcas que ele adquiriu na sua vida, não era bênção? Então, o povo de Deus é um povo abençoado. Aí eu vou perguntar, por quê? Você sabe por quê que o povo de Deus é abençoado? Por que que o povo de Deus é abençoado? Você sabe por quê, Mateus? Agora, às vezes nós estamos crentes de muito tempo, né? Ló, você sabe por quê, Ló? Que o povo de Deus é abençoado. Sabe, Ló? Não? Éder, você sabe por que que o povo de Deus é abençoado? Como? Vamos ver uma outra pergunta. Né? Tem uma outra pergunta, não, uma outra resposta. Não que a sua não esteja certa. Amém? Mas vamos lá. Checa, você sabe por que que o povo de Deus é abençoado? Deus está no meio do seu povo. Muito bem. Vamos ver o Lúcio. Hã? E outra pessoa, Tony, por que que o povo de Deus é um povo abençoado? Hã? Erickson. Por que que o povo de Deus é um povo abençoado? Você se considera abençoado, Erickson? Hã? Muito. Por que que você foi abençoado por Deus? Não. O povo de Deus é abençoado porque Deus abençoou. É, ué. É. É, ué. Deus abençoou o povo dele. Então, se você fizer parte do povo de Deus, você é abençoado. Porque Deus abençoou o povo dele. Então não interessa se você é japonês, francês, gordo, magro, e até se você tem cabelo, se você não tem cabelo, você é abençoado. Você pode até perguntar para Deus, Senhor, aí, né? Por que que eu sou assim tão esquisito? Por que que eu sou assim? Eu queria ser diferente, né? Você pode reclamar. Mas abençoado, você é abençoado. Por que que você é abençoado? Pronto. Você é abençoado. Por quê? Porque Deus abençoou o povo dele e eu faço parte do povo dele. Mas voltando àquela questão da dona Maria chegar na porta ali e falar, não, eu sou daí. Eu faço parte desse povo. Então eu estou abençoado. Eu tenho direito. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas, capítulo 3. Então, a maior característica do povo de Deus é ser abençoado. E o que é uma pessoa abençoada? Tudo que ela faz prospera, tal, e etc. Ninguém segura. Ela não quer dizer riqueza, não quer dizer essa coisa, não. Mas que ela é abençoada. Ela enriquece a muitos. Às vezes fica até pobre, mas ela põe muita gente para ganhar. Ela põe muita gente para ganhar. Né? Segura essa então. O povo de Deus é um povo abençoado. Então, quando você entrar para o povo de Deus, dali para frente você pode dizer o quê? Eu sou abençoada, ou eu sou abençoado, porque Deus abençoou o seu povo. Então, Gálatas capítulo 3. Então, ele não abençoou os outros povos, não? Presta atenção. Para responder as coisas, tem que responder com convicção. Então, ele não abençoou os outros povos? Tem certeza? Carlinhos, tem? Hã? Abençoou os outros também? Abençoou. Abençoou os outros povos. É. Como? Não. Ele abençoou os outros povos, mas não com a bênção que ele abençoou o povo dele. Amém? Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, por enquanto. Esaú e Jacó. A bênção de Esaú foi parar na mão de Jacó. E Esaú também recebeu a bênção, mas não a bênção. Nós fomos abençoados com todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Se imaginar, você é abençoado. Esaú, ele ficou, Deus, o pai dele falou para ele, isso que é abençoar, vai, e etc, tal, tal, mas o menor, o maior servirá o menor. Essa bênção ele não tinha. O maior servirá o menor. Quem foi servido teve a bênção. Jacó foi abençoado. Agora o Esaú foi abençoado em servir o irmão dele. Agora, se ele não queria servir, problema dele. Mas a bênção dele foi, ela serviu o menor. Ele não poderia ser abençoado com essa bênção. Deu para entender o que eu quis dizer ou não? Não. Então vamos tentar explicar. O menor, quem era menor? Por que que Jacó era menor? Hã? Mais novo. Ele era um gêmeo, um saiu primeiro que o outro. Então você tem o maior e o menor. O correto não é o menor servir o maior? Essa bênção aqui, de quem que ela era? Essa bênção era desse aqui. o primogênito, o direito era desse, esse aqui ia servir esse aqui. Mas como ele não quis, como esse aqui não quis, a bênção virou de posição. A bênção, então, esse aqui passou a servir. Amém? Então eu posso ter tudo no mundo. E não ser abençoado com essa bênção. Então, você ganhou dinheiro. Eu não. Você foi abençoado com essa bênção. Você queria era dinheiro. Então você foi abençoado com essa bênção. O que mais? 10 mulheres? Então você teve as 10 mulheres. Eu não tive nenhuma. Foi abençoado com 10, eu não fui abençoado com nenhuma. Né? Não quer dizer que eu não gosto, eu gosto. Amém? É uma marca. É uma marca. A pobreza é uma marca. E assim por diante. Ele lembrou, Rafael está falando, Isaac e Ismael. Isaac teve uma bênção. Ismael, outra bênção. O povo de Deus é um povo abençoado por Deus. Não foi por Isaac, não foi por ninguém. O povo de Deus é um povo abençoado por Deus. Então você pega e toma conhecimento das suas bênçãos. Toma conhecimento das suas bênçãos. Quais foram as bênçãos? Uma delas, quando Isaac disse, né, o profeta já tinha dito, o maior servirá ao menor. Não precisou nem descrever lugar nenhum, não. Lá na frente, o maior serviu o menor. Lembra quando Jesus dizia, entre vocês as coisas são diferentes? Entre nós não é como no mundo. No mundo, o menor serve o maior. É assim mesmo? No nosso meio, serve o menor. Então, se nós não tivermos entendimento, nós vamos querer a bênção. De Esaú, ou nós vamos querer a bênção de Ismael? Amém? Entre vocês as coisas são diferentes. Amém? Então, quando eu me vejo servindo, eu me considero grande, todo mundo sabe disso. Amém? Mas quando eu me vejo servindo os menores, eu já vejo logo nisso uma bênção. Amém, Senhor. Obrigado porque eu fui achado digno de sofrer. Ah, mas sofrimento é uma bênção? Pode ser. Desde que eu sofra por uma causa que é a causa de Deus. Mas se eu sofrer, bem-aventurado, Senhor, porque eu tenho sofrido demais, porque eu assaltei um banco e matei um fulano, tal, etc. Agora eu estou preso. Isso não é bem-aventurança. Isso não é a bênção de Deus. Se você for uma pessoa abençoada por Deus, você tem direito nas bênçãos de Deus. É Deus que abençoa. O povo E Deus é abençoado por Deus. É muito ruim. Às vezes a gente, por não entender, a gente fica cobrando de Deus, exigindo de Deus uma bênção que nós não temos direito. Uma bênção que nós não temos direito. Uma delas qual é? Fazer com que o menor nos sirva. Amém? Fazer com que o menor nos sirva. Entre nós as coisas são diferentes. E aí você vai dizer a Deus: Senhor, obrigado, porque isso para mim é uma bênção. Obrigado, Senhor, porque eu fui achado digno de padecer por sua causa. Não é todo mundo que tem essa bênção, não. Amém? Não é todo mundo que tem essa bênção, não. Quem quer ter essa bênção? Padecer, sofrer com gosto de gás, por causa de Deus. Você quer ter essa bênção? Mas aí, quando você olhar no espelho, você vê as coisas desarrumadas, não reclama, não murmura. Porque você, não, por acaso, não é dono dessa bênção? Então não reclama, não murmura. O povo de Deus é um povo feliz, satisfeito. Feliz, satisfeito. Ele não cresceu, mas é feliz. Né, Júnior? O que mais? Não tem cabelo, mas espirra o dia inteiro, né, Lucido? Mas é feliz. Não tem marido, mas é feliz. Amém, gente? Gálatas capítulo 3. Lê, por favor.
Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi já representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Repete esse versículo.
Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne?
Esse que às vezes acontece. Ó, quando eu começar pelo Espírito, eu vejo qual é a bênção de um filho de Deus. Eu vou verificar o que é que me faz feliz sendo filho de Deus. Começo pelo Espírito, eu fico feliz, fico satisfeito. Aí logo, eu quero passar para a carne, eu quero passar para a lei. Eu fico feliz, fico satisfeito de, enquanto o outro vai passear e até eu vou jejuar, enquanto o outro vai fazer isso, vai fazer aquilo, eu vou orar, eu vou buscar Deus, eu vou andar a segunda milha, eu vou sofrer o dano. E todas as vezes que eu consigo fazer isso, eu fico satisfeito, né? Eu me sinto uma pessoa realmente realizada. Por quê? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Isso foi a bênção que, quando eu criei em Jesus, aquele que crê em mim faz as obras que eu faço. Aquele que crê em mim, eu fico com a vontade de ser igual a ele. Eu também queria morrer na cruz, crucificado, né? Eu fico com vontade, aquele que faz as obras que crê em mim, faz as obras que eu faço. Isso é uma bênção. Mas não, aí começa pela fé. Aí eu falo, Paulo fala insensato, insensato. O que é insensato, Celinha? Que não pensa, a pessoa fala, mas meu filho, poucos dias você não estava aí dando o olho para mim, você disse que arrancava o olho e dava para mim. Você disse que tudo que você tinha, você me entregava. Os primeiros cristãos renunciavam a tudo. Os primeiros cristãos só queriam Deus. Os primeiros cristãos queriam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas isso foi apagando. E aí nós que começamos pela fé, entramos debaixo da maldição. Porque nós não aceitamos mais. Continua lendo, por favor.
Será em vão que tenhais padecido tanto?
Será em vão que tenhais padecido tanto? Raciocina comigo esse versículo aí. Pega aí. Alguém pega o microfone e vê se tem sentido. Pega o microfone aí. Repete para mim. Será em vão que tenhais padecido tanto? Pega o microfone, gente. Dá um microfone para alguém falar aí. Luiz Felipe, pega aí e escolhe alguém aí. Felipe. Ele levou pro Toninho, só de sacanagem. Mas isso, Carlinhos, responde para nós aí. Será em vão que tenhais? Será em vão que tenhais padecido tanto? Então quando a pessoa. Vai lá, Carlinhos, fala, Carlinhos. Fala, Carinho.
Ele sofreu andando.
Será em vão que tenhais padecido tanto? Então nós sofreu. Temos aqui de um lado, abençoados por Deus. Tem que ter esse detalhe. Tem esse detalhe. Às vezes eu falo com a Suzane assim, ó. Eu falo para a minha filha, Pai, me abençoa. Eu vou lá. Às vezes vou lá no WhatsApp, eu ponho lá, né? O Senhor Jesus te abençoa. E eu também. E eu também. Então eu estou desejando a ela a bênção de Deus e a minha. Vale? Vale, claro que vale. Deus disse assim, ó, abençoa, não amaldiçoa. Você pode ser o maior inimigo. Eu vou dizer para você, eu te abençoo. Vá em paz, que dê tudo certo. Irmão, você me abençoa, que eu estou indo lá pro Porto de Galinha. Mas chama Porto de Galinha? Porto. Ou é posto? Porto. Porto das galinhas. Muita galinha tem lá. Aí eu posso até achar que ele não deve. Mas meu filho, vai mexer com o porto de galinha. Você tem hora, tem tanta coisa para fazer, né? Tanto trabalho para fazer. Tá? E você, no meio dessa crise danada, quer ir para o porto de galinha. Mas eu não vou. Se ele quer, o que que eu vou dizer? Eu vou dizer, vai com Deus, vai em paz, que o Senhor te abençoe, que tudo corra bem, tá? Que você não morra por lá, volta, e etc. Vai em paz, Deus te abençoe, etc. Vai assim, isso é abençoar. Desejar o bem para os outros, desejar as coisas. Jesus, será que ele tinha coragem de amaldiçoar alguém? Vai, não peque mais, não faça assim, dá a mão para todo mundo. É assim que funciona entre nós. Entre nós não tem, nós não podemos amaldiçoar, não devemos amaldiçoar. Então, uma característica importante do povo de Deus são as bênçãos de Deus. Porque é diferente. Então está aqui, de um lado, abençoado por Deus. Abençoado por Deus, desse lado aqui. E do lado de cá, malditos, né? Malditos. O amaldiçoado, é a mesma coisa, não é não? Pronto. Fala, Carlinhos. Já pegou de novo? Fala, Carlinhos. Qual era a pergunta que nós tínhamos feito? Hã? É.
Porque sofre, né? Porque a pessoa sofre.
Será que foi em vão que você tenha padecido tanto? O que você entendeu isso aí?
Uai, que a bênção, dependendo, né? Como o senhor deu o exemplo aí, um teve a bênção do dinheiro, o outro não. Então tem a bênção que a pessoa sofreu às vezes em vão, né?
Então, vai ajudar o Carlinho. Padecer. Fica desse lado ou desse lado? Desde que seja pela causa de Deus. Então o povo de Deus padece? Padece muito mais do que o outro. O povo de Deus traz no corpo as marcas de Jesus. O povo do corpo padece. Então, aqui, por exemplo, Deus, você vê, os ricos não ficam desse lado? Aqui, comer e vestir. Uma pessoa que for capaz de ficar feliz, contente, abençoada só com o que eu comer e vestir. Mas se ele quer riqueza, não é melhor ele vir para cá? Ele quer ser rico. Aí começa a arrumar, né? Começa a ajeitar. E quer passar, ele quer a bênção daqui, mas viver como? Então Paulo falou, insensatos, vocês começaram bem por aqui, agora já está querendo viver dessa forma? É. Senhor, seja feita a vossa vontade. Seja feita a vossa vontade. Aqui a vontade de Deus não é feita. Não. A vontade de Deus. Mas não fazendo a vontade de Deus, o povo que está aqui está feliz. O povo que está desse lado, os ricos desse mundo, o povo que está desse lado aqui, não é feliz? É feliz, sim, ué. É. Agora, gente, depende de como? Depende como? Se eu olhar para cá, eu posso ser insensato. Se eu olhar para cá, eu posso ser uma pessoa prudente. Eu prefiro a bênção de Deus ou a bênção de Isaac ou de Ismael? A bênção de Deus ou a bênção de Ismael? Deus falou para Caim, se você fizer bem, você vai bem. Pronto. Se você fizer bem, você vai bem. Aí uma pessoa inteligente, ela faz bons negócios, etc. Você quer que ela não fica rica? Ela fica rica. Só que essa riqueza, você queria ter? Quem queria ter riqueza? Tem, vocês falam que não tem, mas tem. Todo mundo doido aí joga na loteria. Na cena? Joga na cena? Por que que você joga na cena? Hã? Isso, Luiz, vamos lá, dá para o Luiz. Luiz falar lá, cara. Agora analisa bem isso aqui então, Luiz. Ajuda nós a falar aqui. De que lado o povo de Deus quer ficar, Tony?
O povo de Deus quer ficar do lado direito aí, ó.
Como?
Ficar do lado direito aí, junto com os ricos.
O povo de Deus quer ficar aqui?
Quer.
Mas aqui é lugar dos...
Mas aí quer ficar com o trem na veia, igual mostrou a visão.
É.
Na veia. A maldição.
E ele fica aqui reclamando, ele fica de lá, mas reclamando.
É o sonho do povo de Deus passar para cá.
É, é mesmo?
Tá.
Fala mais alto aí, pessoal lá da
galera. É o sonho
da, galera,
do povo de Deus. Hã? O sonho do povo de Deus é passar para o lado de lá, porque Deus ainda está segurando.
É. Eu concordo.
Porque está jogando a Mega Sena.
Pois é.
Acho que nem um dízimo vai dar para o senhor.
É.
Se alguém que ganha nem um dízimo, o senhor vai ver.
É. Aí a gente quer justificar. Não, porque Deus... A gente quer sempre justificar. Justificar. Então essa bênção não serve para você. Pronto, então fica com a outra. Faz feito Isaú. Eu não quero essa bênção. Eu conheci uma pessoa que falou para mim, ela falou para mim, não, se Deus quiser me abençoar, tem que ser aqui nessa vida. Deus fala, edifica para você um tesouro no céu, constrói no céu. Espera em Deus, confia no Senhor. Sabe o que ela falou para mim? Se Deus quiser me abençoar, tem que ser. Não passou muito tempo. Ela foi dar ré numa caminhonete e passou na cabeça da sua neta. A netinha tinha 3 anos, um negócio assim. Não estou dizendo que foi por causa disso. Mas eu acho muito grave a pessoa falar coisas sem pensar. Sem pensar. E olha que a vida dessa pessoa não é uma bênção. E olha que esse povo já ganhou dinheiro. Ó insensatos, Gálatas, começou aceitando a bênção de Deus. E de repente começou a ver o outro lado, começou a olhar para o outro lado e querer também a bênção de lá. Começou a ter a bênção de lá. Amém? Não é assim? A gente não entende, às vezes, que melhor é a bênção de Deus. E nós poderíamos, então, viver muito feliz, muito alegre, muito contente, lá, com a bênção de Deus. Aqui não nos falta nada. Aqui, tudo que você põe a mão vai para frente. Só que vai de acordo com Deus. As coisas aqui funcionam de acordo com Deus. Você põe a mão, o negócio vai para frente. Você planta, nasce, etc, etc, etc. Mas se Deus perceber que aquilo está te fazendo, que você está se ensoberbecendo, que você está de repente, correndo risco de perder a sua bênção, às vezes é melhor Deus tirar de você aquilo. Amém? Vocês concordam ou não? Então, o povo de Deus é um povo abençoado. Continua lendo, por favor, filha.
Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar...
Volta um pouquinho, por favor, filho.
Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão.
Amém. Eu estava na reunião de sábado, nós falamos isso. Na reunião de sábado, nós falamos isso. Presta atenção. Interessante, mas... E até o Júnior estava ali, ele estava vendo isso hoje. E comentamos a respeito. Deus amaldiçoou toda a terra. Deus amaldiçoou toda a terra. Sabeis que os que são da fé, os que são da fé, são filhos de Abraão. Deus amaldiçoou toda a terra, todo mundo ele amaldiçoou. Então, a princípio, toda pessoa é maldita. Ele falou, maldita é a terra por sua causa. Então Deus amaldiçoou todo mundo. Amém? A lei amaldiciona todo mundo. Aqui é a lei. Aí você está para cá. Aqui é a graça. E aqui é a lei. Se você sai da graça, vamos dizer, presta atenção, você sai da lei e passa para a graça, então você é abençoado. Você passa para lá, maldito, volta a ser maldito. Você resolve voltar, abençoado. Se você insistir em ficar debaixo da lei, pode ficar. Mas faça tudo de acordo com a lei. Tudo de acordo com a lei. Faça tudo de acordo com a lei. Se você fizer bem, vai bem. Se você fizer certo, vai dar certo. Não viu a Dilma falando? Eu não tenho conta no exterior. Eu não. Quem viu isso? Me ajuda aí. O que ela falou? Amém. Graças a Deus, o pessoal não está acompanhando esse troço. Né? Né? Mas ela falou, de acordo com a lei, eu não tenho culpa de nada. Ela, de acordo com a lei. As pessoas que vivem de acordo com a lei, acha, pensa, que não faz nada errado. Você quer ficar de acordo com a lei? Pode ficar. Basta você fazer tudo de acordo com a lei. Agora, se você quiser ficar do lado de cá, Faça tudo pela fé. Você quer ficar do lado de cá? Então, meu filho, você não tem nada a ver com a lei. Você tem a ver com a fé em Jesus. Conversar com Deus. Né? É isso que eu falei para vocês no começo. Ter prazer. Eu não quero saber se eu estou fazendo certo ou se eu estou fazendo errado. Senhor, faz conforme a sua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei. Você pensar amanhã o que você vai fazer, você vai continuar, você não vai continuar. Eu não sei. O que eu faço? Senhor, faz em mim a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Eu sou servo do Senhor. Eu ando conforme a sua vontade. Se amanhã eu estiver numa cama, pela fé, eu tenho que estar ali, crendo que é a vontade de Deus. Se eu estiver viajando, também é a vontade de Deus. Tudo. Eu tenho assim na minha mente o seguinte: eu não vou a lugar nenhum senão pela vontade de Deus. Eu não vou a lugar nenhum. Deus falou: o dia eu vou te mandar. Onde eu te mandar, você vai. Então, se eu não mandar, você não vai. Amém, Senhor. Então, seja feita a tua vontade. Eu só vou se Deus mandar. Aí, o irmão falou: lá, vai casar lá em Fortaleza. O senhor vem? Como é que eu vou responder? Por que que eu vou dizer? E eu falo isso com consciência. Por que que eu só posso dizer se Deus quiser? Com consciência. Por quê? Eu trabalho para Ele. Eu sirvo a Ele. Eu não sei se no dia Ele vai me mandar. Então, olha, comprei a passagem. Estou me preparando. Ah, mas então o senhor vem? Não sei, não. Mas fala que o senhor vem? Não sei, eu não sei mesmo. Repara. As minhas respostas, se não tem essa questão. Se Deus quiser. Amém? Nós vivemos desse lado. Nós somos servos de Deus. Nós somos guiados por Deus. Nós somos dirigidos por Deus. É Deus que manda na vida da gente. É Deus que faz. É Deus que dá. É Deus que tira. É Deus que dá, é Deus que tira. Eu alegro, eu choro, e etc. Mas eu tenho consciência do que significa uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Então, aquela história que o Brasil é abençoado por Deus... Moro num país tropical, abençoado por Deus. Mas que beleza, né? Eu moro num país tropical, mas um país que foi amaldiçoado por Deus. Eu moro numa terra amaldiçoada. Só o povo de Deus, dona Zefa, é abençoado. A terra é amaldiçoada. A natureza sofre por causa da maldição. Por quê? A natureza, ela é dependente do homem. A natureza é dependente do homem. E o homem foi amaldiçoado. Só o povo de Deus, Júnior, foi abençoado por Deus. Desde que ele seja povo de Deus. Desde que ele seja povo de Deus. Em ti serão abençoadas todas as pessoas, todas as famílias na terra serão abençoadas, desde que ela seja povo de Deus. Amém? Amém. Está passando a hora. Depois do outro dia a gente continua. Mas nós temos que trabalhar nessa direção, concorda? Que tem uma coisa que tem destruído muito o Evangelho. Essa confusão de achar, de misturar as coisas e de achar que bênção é dinheiro, que bênção é, mas não é a bênção de Deus. Eu quero é a bênção de Deus. Amém? Pronto. Amém. Toninho, pega aí o microfone e fala, Toninho. Rasga o peito aí, Toninho. Fala, não é. Tem nada para falar. Eu fico desanimado, Toninho, quando vocês não falam nada. Eu fico desanimado, o que eu penso? Que eu não consegui explicar.
Bem, entendi. Ah. Na verdade, só o povo de Deus é abençoado, né? A terra é toda maldita.
Só o povo de Deus é abençoado
por Deus.
Por Deus. Não pode esquecer do detalhe. Então, porque senão você vai fazer confusão. Quando você vê a pessoa lá, você olha e fala, mas uai, isso é bênção também, uai. Isso é bênção também. Mas se ele preferiu receber aqui, você preferiu receber no céu. Amém? Onde é que está o seu patrimônio? Onde é que está o seu tesouro?
Às vezes pode descer, né?
Repete o que você estava falando, então. Agora com esse detalhe.
A terra, ela é toda maldita. Né? Deus
toda amaldiçoa. Toda.
Amaldiçoa,
então, todo o homem na terra, Tony, é?
Maldito. E só o povo de Deus é abençoado.
Por que você não pode confiar em outra pessoa, Toninho?
Porque é maldito.
Porque até que prova o contrário, ela é?
Maldito.
E se for irmão?
Até que prova o contrário.
Continua.
Amém. Então é preferir realmente ficar do lado, realmente, né? Viver pela fé. Né? Se colocar debaixo da bênção de Deus, mesmo que
seja detalhe, difícil, o que significa viver pela fé em Deus? Por que você vive pela fé em Deus? Você acredita no que ele falou? Você acredita no que ele falou? Ele falou: ó, eu vou, daqui uns dias eu estou voltando, espera por mim, entendeu? Fica aí acordado, fica atento, entendeu? Aguenta a mão. No mundo vocês vão passar apertado, no mundo tereis aflições, sabe? O mundo vos odeia, mas aguenta a mão que eu vou e volto, eu estou voltando. O povo de Deus acreditou? Hein? O povo de Deus acreditou em Deus. E é por isso que a gente vive assim. Ou é por isso que a gente está querendo viver assim? Dá para perceber, precisa responder para nós.
Está querendo viver assim.
Mais alto.
Está querendo viver assim.
Isso. Está querendo viver. Mas continua, Priscila. Fala, Priscila.
Amém. Eu acho muito importante entender isso, porque é fácil falar que é abençoado, né? Todo mundo fala que é abençoado.
Todo mundo fala.
Faz toda a diferença. E Deus fala, explicar pra gente, né? Qual é essa.
Aí a pessoa fala que ela é abençoada, você vai dizer o quê pra ela? Vai dizer o quê pra ela?
Por quem, né? Por Deus?
É, exato.
Pode ser abençoada, né? pela inteligência dela.
Amém, né? Ser
pela...
abençoada. Sou, é, que bom, né? Que bom. Ótimo. Muito bem. Continue firme. Amém? Aí você às vezes está lá naquela pindaíba danada e fala, eu também sou. Não?
Com espinho na carne, corrigido.
Isso. Às vezes a pessoa não vai entender que você é abençoado. Mas você é abençoado, né? Dá para o Mateus aqui, Mateus. Mateus, Rafael. Rafael, te ajudou? Essa reunião te ajudou em alguma coisa?
Ajudou.
Hã?
Porque muitas vezes a gente... Assim, sofrer as aflições de Cristo é uma bênção. Ele fala, bem-aventurado sois por sofrer das aflições de Cristo. Muitas vezes a gente não enxerga isso como uma benção, padecer. A gente não enxerga como uma benção.
Amém. Lucas, essa não te ajudou em alguma coisa?
Amém. Eu vi assim que a gente tem que tomar conhecimento de como que é o povo de Deus. Porque para fazer a gente continuar essa caminhada, né? Então, se eu quero fazer parte do povo de Deus, eu vou tomando conhecimento de como vive, como que procede o povo de Deus e pelejando, porque tem sido difícil, né, irmão? Tem sido complicado.
É. Mas é complicado por quê? Você acha que, por quê? Porque, olhando lá naquele quadro, você vê, complicado por quê? Tem uma pessoa que vai responder para você ali lá. Alguém vai responder para você. Pode responder, Célio. Complicado por quê, Célio?
Porque a gente quer ficar no meio do povo de Deus, a gente quer ser povo de Deus, mas quer a riqueza ali, a gente quer correr atrás das coisas do mundo.
Nós
quer
queremos
o mundo
a bênção
também, né? Do mundo. Exatamente. Bom,
aí nós sofremos muito.
Muito.
Aí a gente sofre muito. Muito mesmo. Aí você começa a invejar, tá assim, ó, vi o ímpio prosperar como cedro frondoso. O ímpio, gente, ele naturalmente ele prospera. Porque você não tem coragem de roubar. Você não tem coragem de assaltar ninguém. Não joga na loteria, lá uma ou outra vez que joga. O ímpio joga todo dia, meu filho, quem não arrisca não petisca. O ímpio joga todo dia na loteria. Por isso é que dá esse prêmio grande e tudo mais. Você não rouba, não é política. Né? Não mexe com política. É honesto nas suas coisas. Vai sofrer mesmo. Hein? Vira casaca para o outro lado. Toma outro rumo, você vai ver se não vai ser bem sucedido. Que inteligente você é. Sadia você é. Amém? Não é difícil. O sofrimento, a maior parte do sofrimento nosso realmente é esse. Você não se conforma. Você não se conforma. Não aceita, você não se conforma. Com as providências de Deus na sua vida. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Amém? Quer falar aí, irmão? Não.
Um dia lá no CRE eu falei que para mim esse mal foi um bem. Eu estou passando por uma equipe de médico e eles me procuram, né, o que eu estou achando, o que está acontecendo. Então todo dia eu tenho que falar alguma coisa que eles querem saber, né? Ele falou assim, qual que é o objetivo da sua vida hoje? Aí eu pensei, ó, o objetivo da minha vida hoje é buscar a Deus. Mas como? Eu peguei e pensei, olha, é difícil explicar para você, mas meu objetivo é esse, é buscar a Deus. Igual você vê eu aqui nessa situação, você acha que para mim foi
um mal.
Um mal, mas é um, foi um bem.
Pois é, se tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus, você pode ser uma pessoa feliz nesse estado.
Nessa situação não tem, né, a pessoa não vai entender.
Se você não tiver consciência direitinho, saber, né, você não vai ser feliz.
Então, aqui só no meio de nós aqui mesmo é que eu posso falar que vai ser uma coisa.
Mas você concorda que de vez em quando assim começa a dar aquele... Assim, não, a gente não fica revoltado com Deus.
Que tanto que é a pergunta que eles fazem, se já me dei vontade de suicidar.
Isso.
E que chorar, que tem aquela amargura e tudo. Eu falo, não, na verdade, só suicidar que não. Mas a vontade de chorar, vem, você fica triste e tal, tudo isso aí eu já passei. É fase que eu sei que é proveniente da enfermidade. É. Mas eu estou tranquilo.
Amém.
Aí eu falei assim, nós vamos te encaminhar para um psiquiatra.
Rebeca.
Amém.
Pega aí.
Muito importante, porque realmente a gente não vê como uma bênção que a gente passa, né? A gente quer aquilo ali, a gente quer o dinheiro, a gente quer ser reconhecido no que a gente faz, que as pessoas, né, prestigiem você pelo que você faz, né? Mas o que é importante para a gente é padecer por Deus, que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, né? É isso que a gente tem que entender, que é bênção. Que é que nos torna diferente do povo do mundo, é isso. Isso que é a característica do povo de Deus, que o Senhor falou. Que identifica a gente como filho de Deus.
É.
Isso que é importante.
Amém. Olha, as coisas de Deus são, para o mundo, são loucura. Como eu falou, vai levar ele para um psiquiatra. As coisas de Deus, para o mundo, é loucura. Nas coisas de Deus, as coisas são inversas. O menor, o maior, serve o menor. É. Se você quer para você, faz para os outros. Então, a ordem é, primeiro faz para os outros, para depois você ter. Se você quer receber, você tem que dar. Dá... E dá se usar. Dá e dá se usar. Medida boa, recalcada, transbordando, deitar, usar no vosso recalque. A ordem é invertida. Entre vocês, as coisas são diferentes. Né? Mas, por outro lado, nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca vi um homem de Deus realmente que não fosse bem sucedido. Nunca. Amém? Vocês me consideram bem sucedido? Por quê? Eu não sou presidente, não sou senador, não sou deputado. Né? Tem 30 anos que eu fui para a reserva, nunca mais me preocupei com emprego, com nada, e etc. E mesmo assim eu sou bem sucedido? Mesmo, Maria? Vocês acham que eu sou bem sucedido? Mas todo mundo acha, que coisa boa. E realmente eu sou. Eu me sinto. Me sinto bem sucedido. Amém, gente? Porque se você aceitou e concorda com a bênção de Deus, fique com a bênção de Deus. e procure saber o que é ser uma pessoa abençoada por Deus. Amém? Prefira a bênção de Deus. Prefira a bênção de Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Ajudou?
Muito. Muito, né, Pai? A gente não fica desejando a bênção do mundo, né, como se ela fosse a bênção de Deus, né, para a gente saber separar, saber entender o que é a bênção de Deus. Porque às vezes nós temos que passar por certas situações, né, como o apóstolo Paulo falou, trago no meu corpo, né, as marcas de Cristo. Então a gente tem, né, certas coisas que Deus...
Pois é. Aí, Vilmar, toda a igreja me considera bem-sucedido. Será que eu não tenho no meu corpo nenhuma marca? Tem ou não tem?
Eu creio que sim.
Deve ter, né? Vocês falam assim, deve ter.
Eu creio que sim.
Né? Eu tenho. Trago no meu corpo as marcas. E me considero uma pessoa bem-sucedida.
Amém.
E é como o Vilmar falou lá, se eu for falar para a pessoa que eu sou feliz, eles também vão querer me internar. Amém? Eles também vão querer me internar. Não é só você não, Vilmar. Vamos fazer companhia um para o outro lá. Amém?
Amém,
Vilmar. Vamos curvar nossas cabeças então mais uma vez e agradecer a Deus, Senhor. Meu Deus, obrigado. Porque o Senhor tem aberto os nossos olhos, nos tem feito entender coisas que não é fácil. Coisas que o mundo jamais iria conseguir entender. Só de nós estarmos entendendo, só de nós estarmos conseguindo enxergar, já é isso uma bênção. Porque como diz o Senhor, bem-aventurados os vossos ouvidos, bem-aventurados os vossos olhos, porque vocês veem. Os vossos ouvidos, porque vocês conseguem ouvir. Bem-aventurados, quer dizer, abençoados, sois quando falam mal de vocês, sois quando perseguem vocês, por causa de mim, diz o Senhor. Sois, na verdade, um povo bem-aventurado, um povo feliz. Povo que tem prazer em servir a Deus, que não busca o seu interesse. O seu interesse, os outros buscam, mas o nosso próprio interesse, nós renunciamos a Ele. E deixamos que o Senhor realize em nós a Sua vontade. Amém, Jesus. Graças, Senhor Deus, te damos. Realmente. Porque, quem sabe, nós já estamos começando a entender melhor tudo isso. Quem sabe nós já estamos nos aproximando mais daquele que é o nosso Deus, daquele que é o nosso Senhor. Amém, Jesus. Louvado seja o teu santo e precioso nome. Certamente o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso amor por ti cresce cada dia mais. Cresce cada dia mais. Quando nós te ouvimos falar. Quando o Senhor fala conosco. Amém.
Yeah.